Boa noite. Vamos a Atos capítulo 10. Na pregação passada eu coloquei, falei que Pedro iria voltar à cena rapidamente, depois de ter tomado todo o início da narrativa do livro de Atos. Depois entrou Paulo com a sua conversão e o início do ministério. Agora Pedro novamente assume aqui a luz, depois desaparece e Paulo assume o restante do livro. Quando eu digo assume, Lucas é o escritor, eu digo a narrativa principal, o foco. Então aqui vamos a Pedro novamente, Atos capítulo 10, versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: aliás, Pedro já estava, desde o capítulo 9, já tinha entrado mais uma vez em cena, quando falamos que ele esteve em duas cidades e fez duas curas, aliás, uma cura, um homem chamado Enéas, depois muito mais do que uma cura, mas ele fez ressuscitar uma moça, uma jovem senhora chamada Dorcas, já vimos isso, e agora Pedro, então, continua com esse ministério meio itinerante, como eu comentei. Ele saiu de Jerusalém, a primeira vez que fala ele fora de Jerusalém em um tipo de uma viagem de acompanhamento dos convertidos e de pregação para quem quisesse ouvir, para os não convertidos ainda a Cristo. Então, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, equivale a 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas imolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na exposição desta pregação, tanto a mim que faz a exposição, quanto os irmãos que ouvem a exposição, todos aprendendo da Tua palavra. E que, de fato, nos enriqueçamos em Cristo, com o que vai ser dito aqui, nós que já somos enriquecidos com a salvação em Cristo, e toca pessoas que porventura estejam em nosso meio, que vão ouvir esta pregação, toca corações para que se convertam a Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, esse episódio vai se passar nesta cidade de Cesareia, mais ou menos uns 50 quilômetros de Jope, onde Pedro estava quando ressuscitou esta moça Dorcas. Cornélio era um militar gentil, ou não judeu. Essa coorte chamada italiana, pelo que se sabe da época, era um grupo não muito grande de soldados ou militares, que Cornélio, então, indicando que não era um grande comandante militar, mas tinha um razoável poder de 100 pessoas. E ele era uma espécie de um sargento, um capitão, uma coisa assim, em termos de hoje, seria um posto médio numa escala militar. E era um homem piedoso. Nós temos 4 descrições que Lucas faz de Cornélio. 4. Piedoso, temente a Deus, dava esmolas e orava. Já é um bom resumo de alguma pessoa. Já dá uma boa ideia. Então o anjo diz três coisas quando ele, um anjo aparece a Cornélio. Cornélio se assusta, chama o anjo de Senhor. Na minha versão, o Senhor é com S maiúsculo, mas não quer dizer nada, porque essa parte de maiúsculo ou minúsculo é de interpretação dos tradutores, não está no original, que era tudo maiúsculo. Então, não se sabe se Cornélio tinha a ideia que era o próprio Deus, ou era alguém divino, ou era um senhor no sentido de respeito, que era muito usado também, não é porque chamava alguém de senhor, o que significa que a pessoa estava achando que o outro era divino, não obrigatório. O fato é que ele trata com muito respeito, muita reverência, o anjo, e, inclusive, como diz, com medo, como seria de se esperar. Então, o anjo comunica a Cornélio três coisas. Primeiro, as orações e as esmolas de Cornélio subiram para a memória diante de Deus. O que significa isto? Basicamente, que foram aceitas por Deus. Porque, na realidade, nós poderíamos dizer que toda oração no mundo chega diante de Deus, no sentido em que ele conhece, ele sabe os pensamentos, ele sabe até os propósitos dos pensamentos, ele sabe tudo, mais do que o próprio pensamento. Então, pode parecer uma informação aqui que não significa muita coisa, por ser óbvia. É claro que Deus sabia de cada oração de Cornélio, claro que Deus sabia de cada valor, de cada esmola, e para quem Cornélio deu, mas não é isso. É que Deus aceitou. Isso é importantíssimo. Porque a Bíblia fala, muitas vezes, que Deus rejeitou, até de judeus e pessoas do povo dele e tudo, rejeitou uma oração, rejeitou um pedido. Então, não é porque alguma coisa chega a Deus que automaticamente, se chegou, é porque foi aceita. Não, ok? Pode chegar e ser rejeitado. Então, não é suficiente você orar a Deus, você sendo crente ou não sendo crente, mas você fazer suas orações não é suficiente para entender que está numa boa relação com Deus. Não, eu oro todos os dias. Ótimo. Quer dizer, antes de dizer ser ótimo, é bom você ver. Essas orações são aceitas diante de Deus? Eu não sei, não. É bom saber. Como é que eu vou saber? Pelos critérios das Escrituras que falam de uma oração válida e poderia explicar algumas coisas, não vou entrar nesse detalhe. Só quero alertar. Há orações, até de crentes, que podem ser rejeitadas diante de Deus. Cuide disto. Muito bem. Cornélio, que era um homem temente a Deus, não era um homem salvo, podemos provar isso, vou fazer daqui a pouco, recebe essa excelente notícia. Excelente notícia. Era um homem que era um homem piedoso, levava a sério as coisas que ele conhecia de Deus, não sabemos o quanto ele conhecia de Deus, mas o que ele sabia, levava muito a sério, procurava agradar esse Deus, era generoso com as pessoas, dava esmola, orava. Então vem esse anjo e luz verde para você, Cornélio. Uma excelente notícia. Suas orações foram aceitas diante de Deus. Imagino como deve ter pulado dentro do peito dele o coração de alegria. Que coisa! E o que vem aí agora? Segundo, manda buscar um homem chamado Simão, que às vezes é Simão, às vezes é Pedro, mas é o apóstolo Pedro, que estava em Jope. Conforme diz, são uns 50 quilômetros mais ou menos de distância. Não era tão pouco, não, para a época. Mande buscar. Até aqui é só o que nós temos. Mas no capítulo 11, logo no capítulo seguinte, que nós vamos ver quando chegarmos na sequência, Pedro está falando lá em Jerusalém, relatando essa história. E ao passar por esse momento, aqui ele fala, quando Cornélio explicou para Pedro o que tinha acontecido, aí nós temos uma informação a mais, valiosíssima, versículos 13 e 14 de Atos 11, no próximo capítulo, referindo-se ao mesmo encontro, e ele nos contou, Pedro dizendo, Cornélio me contou, ou nos contou, a Pedro e aos seus amigos que foram com ele, como vira o anjo em pé à sua casa. Então está falando do encontro de Cornélio com o anjo. E que ele dissera, o anjo disse a Cornélio, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Nenhuma novidade, que isso já está no capítulo 10. Já vimos isso. Mas olha o 14, o qual, Pedro, né, te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Cornélio não era um homem salvo até aquele momento. Por isso que eu gosto de enfatizar quando eu falo desta passagem, que esta informação é riquíssima para nós. É curioso como há personagens que há 2000 anos se discute se eram salvos ou não. Saul, o rei Saul era salvo. No outro dia eu vi uma discussão entre pastores americanos recente, escritores e tal, e alguém estava respondendo perguntas no auditório, e alguém perguntou, o rei Saul era salvo? Aí fui para lá, fui para cá, e eu quero ver o que eles vão dizer aqui. Aí um vizinho acorda, vai lá, para cá e tal. Quanto mais importante, mais cuidadoso fica ao falar, né? Isso aqui. Aí mas sabe qual é o resumo? Não sabia. Porque se alguém disser com toda a segurança, já ia ser ruim. Porque como é que em 2000 anos ninguém sabe, a ponto do irmãozinho, da irmãzinha lá, ter feito a pergunta por escrito para chegar até eles lá no palco, como é que há 2000 anos não se sabe, aí vem ele e vai dizer com toda a segurança, pá, é assim, não é. Mas é curioso como tem personagens largamente comentados nas Escrituras. Salomão é outro que há uma certa, sim, a tendência a achar que Salomão era um homem salvo, sim. Mas há discussões sobre. Aí vem Cornélio, que aparece aqui, desaparece num instante. Aí a Bíblia diz assim, esse não era salvo. Dando uma informação valiosíssima, valiosíssima para qualquer época em que a Bíblia for pregada. Ou seja, ser piedoso, ser temente a Deus, não significa ser salvo. Ser generoso, praticar boas obras, dar esmolas, fazer orações aceitáveis a Deus, não significa ser salvo em Cristo. Esta é uma grande verdade que nós tiramos daqui. Talvez a mais importante deste texto todo aqui, e uma das mais importantes do Novo Testamento, quando o assunto é avaliar pessoas, não é julgar o coração, que nós somos proibidos de julgar corações, mas avaliar comportamentos, comportamento nós somos autorizados a julgar e devemos julgar, inclusive, com base em comportamentos, com base em incoerência, que a pessoa, coerência ou incoerência que a pessoa diz o que faz e tudo, isso aí nós temos, mas temos a autorização de fazer. Mas é muito comum pessoas que se parecem muito com crentes, mas cujo comportamento ou cuja confissão de fé, cuja vida, tem algo que arranha dentro de um quadro mais completo de como deveria se comportar um crente de fato. Então aqui está uma pista muito boa, porque ele diz assim, não vá tirar suas conclusões com base em se ele é piedoso. Conhece a Bíblia, procura honrar a Bíblia com um comportamento correto. Piedoso é uma palavra forte, no bom sentido. E Cornélio foi chamado de piedoso. Não conte com isso, como uma prova. Não, mas ele dá esmolas. Não conte com isso. Ele tem boas obras para mostrar a fé que ele tem. Não conte com isso. Certo que uma fé verdadeira vai implicar em boas obras, mas boas obras não significa que tem por trás obrigatoriamente uma fé. Não, mas ele é homem de oração, ou uma mulher de oração. Não conte com isso. É muito interessante. Ou talvez dizendo assim, não conte só com isso. Dizendo ainda de uma outra forma, vá atrás de outras coisas, vá atrás de outro, vá atrás, procure outros sinais. E a grande, eu acho, o grande segredo para avaliar isso é a vida cristã como um todo da pessoa. E algo que hoje em dia talvez não seja nem muito popular, ou comum, ou popular, por causa da internet, dos online e tudo mais, é a questão de frequência pessoal numa igreja. Envolvimento. A palavra frequência, toda vez que eu uso, eu não gosto. Não é frequência. Porque você pode se frequentar um teatro, um cinema, um encontro social, um show de música clássica, uma apresentação de música clássica, ou sei lá. Mas não é frequentar, é se envolver, fazer parte de uma parte orgânica, como um corpo, no qual os membros são parte orgânicas, eles trabalham. Um membro não só frequenta um corpo. Um membro trabalha no corpo. Um dedo, ele serve no corpo. O olho, ele tem a sua função de trabalho. É muito mais do que frequentar. Então, só uma frequência, se fosse uma frequência mesmo muito firme, já não seria, ainda seria muito pobre. Muito pobre. Eu frequento a igreja, não falta um culto de ano, começo do ano até o final. Ótimo. Com esse envolvimento lá? Não, eu frequento. Não, não é suficiente. De hipótese alguma. Qual o seu envolvimento lá? Uma vez eu perguntei a uma pessoa que era, frequentava uma igreja enorme aqui, dessas na moda. Enorme. Ah, você frequenta? Ah, frequento, pastor. Então, beleza. Você é membro lá desde quando? É o quê? Membro. Lá desde quando? Membro? Aí eu vi que estava falando grego para ele. Não, eu toco lá. Ah, você toca lá, entendi. Mas a sua membresia mesmo? Não entendeu. Aí eu mudei de assunto. Ou seja, não era hora de falar nisso, mas aprenda a enxergar de uma maneira um pouco mais nítida as pessoas que se dizem crentes. Não é para você ficar, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. Não é essa atitude. Você vê isso aqui? Não existe isso. E para quê? Porque a escolha, a seleção de pessoas com as quais você vai lidar, você vai se envolver, você vai entregar o coração para ser amigo ou amiga daquela pessoa, tem tudo a ver. Hoje pela manhã eu disse que a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se alguém diz que é crente e não é, não vai sair boa conversação no sentido espiritual, biblicamente correto, rico em edificação. Não vai. Então, tem a ver, sim, o crente saber identificar, pelo menos para si só. Ele não vai decretar nada, é óbvio, ele não tem poder, ele não tem autoridade para decretar se alguém é crente ou se não é. Não é este o assunto, mas tem toda a autoridade e direito de dizer, eu considero essa pessoa, esse homem, esse rapaz, essa moça, um irmão em Cristo. Ou, eu não considero. E tenho meus motivos, não é porque o bigode dele me irrita. Não, É por isso, isso, não considero. Então, se ele é salvo e tal, amém. Mas eu vou envolver meu tempo, minhas conversações com pessoas com as quais eu me sinto mais confortável em identificá-la com alguém que realmente conheceu Cristo através de um arrependimento, de uma conversão, e hoje é uma habitação do Espírito Santo. Nós temos esse direito. E mais, quando eu falo na importância desse aspecto aqui de Cornélio, não é só para nós avaliarmos, é a própria pessoa. Qual é o bem que faz alguém entender que é crente, porque a mãe dele diz que aos 4 anos ele se converteu, ou com 6 ou com 8, mamãe diz que eu sou, então eu sou, e bota na cabeça que é, e o pai concorda, e foi batizado, então sou, e entra na cabeça, e isso fica mais forte do que a capacidade de se autoexaminar, dizer, peraí, deixa eu ver minha vida, deixa eu ver o meu coração é coerente com esta confissão que eu faço ano após ano após ano, de que sou crente, sabe como é, a gente tem altos e baixos, tal, todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tem, tal. Pois é, então também tem meus altos, às vezes é alto, às vezes é baixo, às vezes ele volta e fica nisso. Examine-se, porque, repito, não faz bem nenhum a você se achar que é um filho de Deus e não ser. Você vai para o inferno achando que é filho de Deus, se não for de fato. Está vendo o perigo disso aí? Fica aí a lição deste trecho com relação a Cornélio. Cornélio não era salvo. Segunda lição valiosa aqui. Apesar de não salvar, boas obras, orações chegam até a presença de Deus, já comentei, e todas as orações e todas as obras boas, até as más, chegam na presença de Deus, de uma maneira geral, mas no sentido aqui de agradar, então elas podem chegar até Deus, agradar a Deus, ser aceitas por Deus e provocar em Deus uma ação salvadora. E aí já é misterioso, toda vez que se fala em salvação, entramos em terreno misterioso, porque envolve o divino e o humano, sempre o divino tendo a prioridade, a providência, como vamos ver inclusive aqui, é de Deus, a iniciativa é de Deus, o poder é de Deus, mas ele não o faz de uma maneira mecânica, como se faria com um robô, liga algum fusível lá e acontece alguma coisa. Não é assim. Tem uma participação humana. Aí vem, não, mas é passiva, não é tão passiva. Não vou entrar nessa discussão, porque é mais passiva do que não, mas é uma passividade que envolve uma atividade. Então é complicado e não adianta rotular muito essas coisas. O que a gente talvez explique isso melhor. Mas seja como for, nós vemos aqui que as orações e as boas obras de Cornélio provocaram o coração de Deus, mexeram no coração de Deus, a ponto de Deus mandar um anjo, Cornélio, mande chamar um homem chamado Simão Pedro, que está a 50 quilômetros daqui, mande chamá-lo, porque ele vai falar umas coisas para você que vai lhe levar à salvação. É importante este aspecto de que é como se Deus estivesse reagindo às orações e às boas obras de Cornélio. Muito curioso isso. Claro que fica a pergunta, e aqui nós não vamos aprofundar. E se Cornélio não tivesse feito nada disto? Nem orado, nem feito boas obras, Deus iria ficar parado. Vamos deixar com Deus isso? E vamos lembrar que é Deus quem elege, a eleição vem de Deus, e as providências para levar cada um, você, eu, cada um de nós, ao arrependimento, à fé, as providências dele são individuais para cada um de nós, usando o poder, a santidade, a retidão, tudo dele. Então, deixemos com ele esse tipo de pergunta que não leva a muita coisa. Não, se Cornélio não tivesse... Se, o fato é que Cornélio fez isto.
É fato.
É. E Deus reagiu daquela forma. É fato.
É.
Então, aprenda como lição. E diga para alguém que está interessado em ouvir o Evangelho, você tem orado? Não, não sei orar direito. Tá? Experimente orar a Deus. E adianta eu ouvir dizer que Deus nem ouve as orações de quem não é crente. Ouve. Ouve, até de quem não é. Quer dizer, até de quem é, extremamente hostil a ele, até a oração que ofende, ele ouve tudo. Mas ele pode até aceitar também sua oração. Aceitar minha oração? Eu não tenho relação nenhuma com Deus. Eu vou ser muito franco. Eu não sei nem se Deus existe. Show! Excelente oportunidade de você testar. Não, então o senhor me prova que Deus existe, pastor. Eu provo nada. Como é que eu posso provar aqui que Deus existe? Vou manter minha vida. Não vale. Não provo. Mas faz o seguinte, faça um teste. Ore a Deus. Estou dizendo que eu não acredito que Deus existe. Pois bem, então diga, ó Deus, se tu existes, me ouve e me mostra. Se tu não existe, não me ouve. Porque o que não existe, não vai ouvir. Eu já aconselhei pessoas não crentes que quiseram conversar o Evangelho desta forma. Não tem problema você não crer que Deus existe. Não ter certeza que Deus nem existe. Isso não é impedimento para você orar e conversar com ele. Porque se ele existe, ele vai ouvir e vai atender da maneira como ele quiser. Se ele não existe, você não perdeu muita coisa. Então, logicamente, é razoável esse tipo de evangelismo. Tudo bem. Boas obras não salvam, orações não salvam, mas pode provocar uma ação salvadora da parte de Deus. Quando você vê um crente, estiver conversando com ele, você pode pensar assim, eita, aqui pode ser um Cornélio. E eu posso ser um Pedro para ele.
Isso aí.
Terceira lição, Deus providencia meios para levar a salvação a quem ele quer. Ele quis levar a salvação a Cornélio e à casa de Cornélio. E vamos ver na história que ele levou. E o índio? Clássico, né? Clássico. No meio da selva, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem... No meio da selva, muita cobra. Como é que o pobre do índio vai ser salvo? Isso é problema seu. Você está responsável pela alma do índio lá no meio da Amazonas? Preocupe com o seu vizinho. Muito melhor. Mora com ele, ao lado dele há 5 anos, sabe nem o nome dele. Aí está preocupado com um índio. Bacana, né? Para quem gosta de discutir religião, isso é prato cheio, né? O índio! Sempre vem. O índio! Pois é, como se você estivesse sem dormir. Pensando no índio. Está pensando no índio? Vá para ser missionário no meio dos índios, como alguns de fato vão. Então, muitas vezes, é só uma discussão que quer travar, porque, na realidade, Deus não vai responsabilizar pela salvação do índio, ou daquele que mora na Groenlândia, ou que mora lá no interior do Havaí. Ele não vai. Claro, tem responsabilidade de pregar para toda a criatura que a gente encontra no nosso caminho e tal, mas Deus vai lhe responsabilizar por cada ser humano? Óbvio que não. Então, o que você tem a ver com isso? E Deus lhe perguntou, ele lhe disse como é que ele faz para salvar o índio, que ele quer salvar, ele lhe deu alguma satisfação? Ele vai lhe perguntar, quando ele se encontrar com você, vai julgar você, ele vai perguntar, ele vai lhe fazer um teste, ou coisa desse tipo. Muitas vezes você não está crendo direito no poder de Deus para salvar quem ele quer, mesmo índio lá. E se ele quiser, ele bota uma cobra daquela de 10 metros para falar com um índio. Não, pastor, o senhor está apelando, né? Não, eu não estou apelando porque não estou dizendo que a cobra está falando com o índio. Estou dizendo que ele pode. E ele disse que pode fazer filhos de Abraão, judeus, das pedras. Então estou fazendo uma afirmação que tem base bíblica no sentido de dizer ele pode fazer coisas absurdamente impossíveis para o ser humano. Deus pode. E ele já falou, uma jumenta já falou com o profeta. Mas é exceção. Eu sei, reconheço. E nem estou achando que está cheio de cobra pregadora lá no meio da floresta, não. Eu estou dizendo que Deus pode. E que ele sabe como fazer. Você quer ensinar Deus a salvar a gente, é? Não, não entendo como é que ele salva alguém sem... E porque você não entende, Deus não sabe fazer. Então, quer uma sugestão? Esqueça o índio. Nesse sentido de discussão. E ore pela alma do índio. Ou se chegar a um ponto que você não aguentar mesmo, vá ser missionário, entusiasmo, a igreja está pronta para lhe apoiar. Tudo bem. Tem pessoas que vão mesmo. Mesmo assim, vai ser um grupinho de índio, né? São muitos no mundo todo. Então, não vai resolver o problema de uma maneira geral. Deixe de se preocupar com isto e passe mais a crer no que a Bíblia diz. E você viu aqui como Cornélio, metido em Cesareia, metido com os gentios, militar entre os gentios, numa corte italiana, aí Deus pum, vai lá. Vimos como Filipe foi lá para aquela estrada conversar com aquele etíope africano saindo de Jerusalém. Lembra? Foi lá na carruagem, no carro que o homem estava andando, e Filipe foi acompanhando a pé, já trotando talvez, até correndo um pouco. Falou para Filipe, vimos isso recentemente, então Deus mandou lá. Entenda que Deus manda quem ele quer. Agora Deus vai envolver Pedro na conversão de um gentil. E aqui é algo muito importante, especialmente para aqueles um pouco mais aprofundados nas escrituras, professores, tudo mais, os que gostam de entender melhor as questões de Velho Testamento, de Novo Testamento, as questões de Israel, as questões de crente, de igreja neotestamentária, estas questões. Isso é importantíssimo. Pedro participar da conversão de um gentio para mostrar que o evangelho não era exclusivo dos judeus. Coerentemente com o que Jesus disse, Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra, ele abrangeu, ele aumentou muito o raio, aumentou muito, quer dizer, aumentou o máximo em termos de terra, não tem mais limites. O judeu tinha aquela ideia de que a palavra de Deus era para ele, e num certo sentido era, que ele era um povo especial, escolhido, que foi através de Abraão, que veio lá de Ur, chamado por Deus, era, e que Deus prometeu um reino a este povo que viria de Abraão, e um rei que seria mais do que um simples rei, foi, de fato. Então, os judeus, se eles se achavam diferente e um tanto quanto exclusivo, ele estava certo, era mesmo. Deus não fechou a salvação para os gentios, os que não são judeus, porque ele abriu aí uma válvulazinha de escape, que é para o prosélito, aquele que não é judeu, ouvia a palavra de Deus, que Deus revelou aos judeus, e aí o que não é judeu ouvia e aceitava, passava por um ritual, e era circuncidado se fosse homem e tal, pronto, passava a ser como um judeu, chamado prosélito, não judeu, porque judeu é sangue, não judeu, mas aceitável, razoavelmente, nos lugares, nos precintos sagrados, embora com alguma divisão, com alguma separação, mas eram aceitáveis, não eram alijados. É judeu? Não. Inferno para você? Fora. Não há possibilidade de salvação para você, sendo judeu, não sendo judeu. Não, não era assim. E, claro, Deus poderia salvar e salvou muita gente sem ser judia ou não judeus, através de uma fé direta que Deus deu, podemos falar algum bocado sobre isso. Mas, seja como for, quando chega o evangelho, depois da morte, ressurreição e retorno ao céu de Cristo, esse evangelho era para todo mundo. E para o judeu isso era estranhíssimo, negativo. Negativo. E era um dos pontos que eles mais usavam para rejeitar esse Jesus de Nazaré. Ele veio rompendo tudo, veio numa contramão. Quer dizer que agora, cadê o nosso papel de judeus e tão especial? Agora é para todo mundo a salvação. Coisa sem graça. E a nossa posição distinta deles. Tem mais não. Para efeito de ouvir o evangelho, as boas novas da salvação e aplicar a obra de Cristo, especialmente de morrer pelo pecador, aplicar para a própria vida e aceitar, arrepender-se e aceitar, tem mais não. Pode ser judeu, pode não ser. Isso foi dificílimo para o judeu aceitar. E deu muita perseguição por causa disto. Então, o que vai acontecer aqui é de uma importância enorme, enorme. Porque mostra o início na prática do Velho Testamento desaparecendo, murchando com as suas leis, as suas restrições, tudo aquilo ia sumindo, ia surgindo aqui, de fato, uma oferta de salvação absolutamente mundial, global, para todo e qualquer ser humano na face desta terra. Esse capítulo aqui é fundamental para se perceber esta mudança. Paulo, que iria ser o grande apóstolo dos gentios, ele estava há uns 6 anos convertido, nesta altura aqui, em que Pedro foi chamado, ali, depois Jope, agora Cesareia. Ele estava em Tarso, como já vimos, nós deixamos Paulo em Tarso. Ele saiu fugido, levaram ele de Jerusalém, estava sendo perseguido, para Tarso, lembra? E lá ficou, durante algum tempo. Até Barnabé chamá-lo, já comentamos isto. Seja como for, lá estava Paulo se preparando, lá em Tarso, antes de entrar e assumir para valer o ministério dele, fundação de igreja e tudo mais. Ele ia entrar com força total, já, Paulo. Era de suma importância que Pedro apoiasse o ministério de Paulo. Tanto que quando Paulo chegou em Jerusalém, o grande problema dele é que os judeus tinham medo dele, porque ele tinha sido perseguidor até pouco tempo, e os apóstolos, tudo, claro, com medo, reticentes e desconfiadíssimos de Paulo. Foi quando entrou Barnabé e disse, vem cá, vou levar até os apóstolos. Já vimos isso detalhadamente. Então, era fundamental o apoio dos apóstolos a Paulo, não apenas em Paulo ser um crente agora. Já foi a primeira barreira, foi vencida. Mas Paulo já se transformar na maior estrela, não gosto de usar essa palavra, mas no cristão mais em foco da época, para não dizer até hoje. Então não era só que Paulo se converteu, mas vocês não viram o que Jesus vai fazer desse Paulo. Vão já olhar. Jesus está preparando o Paulo lá. E antes disso, tinha que preparar Pedro e os outros apóstolos, a liderança. Pedro era o principal dos apóstolos. Então, Pedro tinha que ser instruído, preparado, amaciado, talvez a palavra seja assim, para poder, quando Paulo viesse de lá para cá, como missionário e como extremamente ativo na disseminação do evangelho, Pedro dizer, é isso mesmo, É isso mesmo. E Pedro passou por um sufoco. Vamos ver no capítulo 11. Ele próprio. Porque foi bater na casa de Cornélio. Ele próprio. Porque Cornélio era gentil. Judeu não podia entrar na casa de gentil. Principalmente comungar com gentil, comer com gentil. E comer era um ato muito importante, socialmente, na época, mais do que hoje. Ainda é um tanto quanto, mas na época muito mais. Então, se entrar na casa de um gentil e comer com eles, absolutamente impensável para um judeu. Aí o anjo diz assim: Cornélio, mande chamar um judeu qualquer aí. Não, é o chefe dos apóstolos. Digo chefe no certo sentido. O mais proeminente dos apóstolos. O número um entre os apóstolos. Esse tal de Simão Pedro, você não pode não conhecer, talvez tenha ouvido falar já, não sei. Mas esse Simão Pedro é a maior autoridade que tem hoje na Terra em termos de cristianismo. Apóstolo de Jesus Cristo. Entre os outros, somente 12 eram... 12 ficou 11, depois 12 de novo, chegou mais um, mas homens especialíssimos, e entre eles Pedro tinha a distinção principal. Pois este foi que o anjo mandou Cornélio chamar. É impressionante isto. Então tem alguma coisa grande acontecendo aí. Será que Deus tinha algum propósito por trás disso? Tinha, com certeza tinha. É exatamente o que eu estou falando aqui. Era importantíssimo. Pedro apoiar o ministério de Paulo, só que, para isso, Pedro deveria entender a universalidade do Evangelho, entender que agora as barreiras se haviam quebrado, como Paulo ensina lá em Efésios 2. Não tem mais separação entre judeu e gentil, no sentido do convite à salvação, era tudo que Pedro não sabia. Claro, não sabia porque não era, de fato não era. Se alguém chegasse para Pedro, olha, se Pedro estivesse lá na casa dele, lá na casa do hóspede dele, do hospedeiro dele, lá em Jope, olha, tem um pessoal aí mandando te chamar. Quem? É um pessoal lá de Cesareia. Judeus? Não, gentios, aliás, é um capitão, um sargento lá do exército, está te chamando. Me chamando para ir lá? Isso é uma reação muito... Para ir para a casa dele, ele quer para a casa dele, para a família dele, ele quer que você vá lá dentro, para o âmago da família dele. Não posso. Ele não ia se sentir nunca com autorização para fazer isso. Então, ele tinha que entender a universalidade do Evangelho e ele passar pela experiência da conversão de um gentil. Ele próprio, ele vê com os olhos dele. Não era nem alguém dizer para ele, falando de experiência, não, mas dada a importância de Pedro nisto tudo, Deus fez questão de envolver profundamente Pedro nisto, nesse primeiro passo. Versículos 7 e 8. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos, quer dizer, Cornélio, né? Chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, ele manda três pessoas. Dois empregados pessoais, que a Bíblia chama aqui de domésticos, e manda um militar, talvez para a proteção dos outros dois, não sei se para pesar um pouco sobre Pedro a chamada, era alguém que tinha uma certa autoridade, não sei. O que eu sei é o seguinte, que a Bíblia nos diz, é que esse soldado era piedoso. Não diz que os domésticos eram piedosos. Talvez até fosse mais do que o soldado, não sei. Mas a Bíblia faz questão de dizer que o soldado era piedoso, mostrando que não era só Cornélio ali, e nem a família de Cornélio, que estava interessado nas coisas de Deus, em ouvir mais, em, de alguma forma, se acertar com esse Deus. Não, era um militar lá, que fazia parte da corte, certamente da coorte, como chama, certamente subordinado a Cornélio, tanto que recebeu ordens de Cornélio, talvez um soldado raso, uma coisa assim. Mas era piedoso, mostrando que Cornélio conhecia o soldado, sabia que era, escolheu, pensando nisto já, considerando este fato, independentemente do motivo de ser um militar, mas o fato de ser piedoso, acho bastante significativo, que mostra que Cornélio é como se não tivesse sido assim, pinçado como um espécime raríssimo lá de Cesareia. Não. Primeiro porque tinha a própria família dele, como já falei. Mas agora ele fala de um soldado que era piedoso. Dos pretensos, 100, como se acha que era em torno de 100. Será que, além deste um, tinham mais uns 5? Mais uns 10? Não sabemos. Mas que havia já uma certa abertura de coração para Cristo, mesmo eles sem saberem exatamente o que estava faltando, sem saberem quem era Jesus Cristo, sem saberem praticamente nada, não sabiam, mas estavam abertos. Eu vou encerrar aqui, a história continua e eu continuo na próxima semana. Quantas pessoas estão abertas, prontas para uma colheita e você não sabe? Não sabe. Eu sei que a resistência do mundo ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, e essa confusão hoje de evangélicos que confunde muita gente, isso desanima e tira um pouco aquele ímpeto que a gente tem de colher alguém para Cristo. Até porque, é curioso isso, alguns anos atrás eu me lembro que um dos locais, das pessoas bem que você podia pensar em pregar o evangelho, era, por exemplo, quando você pegava um táxi. Era comum. E a gente via testemunho de pessoas. Ah, eu andei num táxi hoje, eu conversei com um motorista, e eu com um taxista, e falei isso, falei aquilo. Geralmente era um ponto, era um grupo. E como a minoria era identificada como crente em Jesus Cristo, de fato, poucos, olhando 20, 30 anos atrás, era pouco. Então, geralmente, era uma boa seara para você tentar ali colher alguma coisa. Hoje em dia, entre em qualquer Uber ou táxi ou coisa assim, né? Já vai ver uma música evangélica alto, tocando muito provavelmente, Bíblia ali na frente, e um adesivo, e já muito, muito disseminado, muito. Então, você que pensaria em levar o evangelho, fica assim, já não fica tão animado a isso. Não, mas então fala de Cristo para ele. Aí vai falar de Cristo para ele. Falou, irmão! Epa! É. Eu sou da igreja também, tá? Também sou. Qual a igreja? Lá vem um nome que você nunca ouviu nem falar, muitas vezes. Igreja tal. Conhece a pastora tal? Pois é, aceitei Jesus. Você é pastor? Sou. Pois é, eu também sou evangélico. Aí, peraí, eu vou evangelizar, eu vou brigar com ele, né? Porque, rapaz, você é evangélico, mas eu não sou, não. Como? Vai dar confusão. Confusão, digo, não vai haver um entendimento muito. E os quarteirões rodando, né? Você está chegando já lá e fica uma conversa complexa. É interessante isso, é um fenômeno.
Pode parecer engraçado, interessante, humorístico, mas não é bem assim, não. É sério. Você, de repente, fica sem seara, sem campo. Porque todo mundo, você vai falar, já conhece Jesus, de acordo com as palavras dele. Aí você vai dizer assim, conhece não, meu amigo. Como é? E com que base eu disse que eu não conheço? Ou então, será que você conhece mesmo? Está duvidando? Ou será que é o senhor que não conhece? É estranho. Muito diferente de você chegar e dizer que Jesus Cristo salva. Jesus, eu também sou cristão. Como? Geralmente a resposta era, eu sou católico. Aí tinha um campo. Porque há uma diferença grande, realmente, até para você começar a falar do Evangelho. Muito grande uma coisa, outra que ensina, as escrituras, outras escrituras, mais tradição, autoridade papal, ex-cátedra, que fala sem erro. Aí você já tem muito para... A parte de ter herdado a religião do pai e da mãe, que é muito comum entre eles, você pode chegar e dizer, olha, não é uma coisa que vem da sua mãe, dos seus avós e tal, tem que ser uma coisa pessoal. Ah, era outra coisa, não sei se vocês tiveram muita experiência, muitos aqui são bem novos, né? Mas era outra coisa. Hoje em dia, você fala que não é do pai e da mãe, ele sabe. Ele fala de uma conversão, ele sabe. Tudo isso. Que tem que ser batizado pós-conversão, ele sabe. Batizou-se 2 meses atrás. Tudo isso está lá. Então, voltando para encerrar, eu reconheço que desanima. Eu sinto isso na pele. Mas, gente, vai ter... os Cornélios estão aí. E não só os Cornélios, mas os parentes de Cornélio. Mas o piedoso soldado lá, subordinado a Cornélio, estão por aí. E nós, acho que não servirá como desculpa diante de Deus. Dizer, não, eu reduzi 90% minha atividade evangelística por completo desânimo quanto a essa situação. Então, pense nisso. Não é razoável. E talvez mudar um pouco o estilo, pensar em alguma maneira de fazer. Talvez até a própria igreja possa pensar, nós, na liderança, pensar em alguma sugestão evangelística atual para fazer frente a esse tipo de situação, não sei. O que eu sei é o seguinte, tem muita pessoa precisando de Cristo por aí. Tem muitos Cornélios por aí e muitos soldados piedosos por aí. Vamos encontrá-los, vamos achá-los e Deus saberá nos dirigir até eles, se e quando Ele quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija em tudo o que foi colocado aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.